São os últimos apelos ao voto, num dia marcado por episódios de violência e também pelo anúncio do encerramento das escolas, que acabou naturalmente por entrar na campanha. Vamos conhecer então as notas do José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro, Rui Pedro Antunes, Paulo Ferreira e Judite França. Bom dia a todos. José Manuel, vamos começar por ti. Quem é o teu vencedor?
Bem, esta rubrica, como nós já tínhamos percebido,
vamos ter que fazer um rebranding.
Quem é o nosso perdedor? E eu não podia, eu tinha que acabar em glória. E não, já tinha havido aqui um zero, salvo erro, não sei se havia mais que um, e eu vou dar outro zero. Eu acho que o zero tem que ir para os manifestantes que foram ontem para a porta do comício de Setúbal, porque.
De André Ventura.
De André Ventura, não é? E não é apenas por serem manifestantes, porque já tinha havido manifestantes em muitos sítios, mas apesar de tudo tinham-se comportado decentemente. Os de ontem resolveram ser violentos, e não foram pouco violentos, não foram violentos apenas com ovos, foram violentos com pedras, ao ponto de obrigarem a polícia a ter que carregar, porque ao ponto de ferirem um jornalista que foi atingido por uma, penso que por uma pedra, ao ponto de tornarem aquele acontecimento o acontecimento do dia, como já tinha sido no primeiro dia o esqueleto no Teatro Serpa. Portanto, fazerem de Ventura, mais uma vez, o centro da campanha eleitoral. Portanto, tudo isto é lamentável. Tudo isto ainda é mais lamentável por se ter percebido que levaram cartazes de uma candidatura, portanto, que não tinha aparentemente nada a ver, porque se marcou imediatamente daquela manifestação, portanto, envolveram uma candidatura. Tudo isto, alguns daqueles manifestantes, aparentemente, era óbvio, pertenciam a uma minoria, o que ainda associado às vezes, muitas vezes a questões violentas, o que reforça o discurso de Ventura. Portanto, tinha ali todos os ingredientes para insuflar a candidatura de André Ventura. Portanto, conseguiram exatamente o contrário do que pretendiam, mas às vezes até duvido se não é exatamente isso que pretendem quando fazem este tipo de
ações. E essa é a questão que se coloca, não é? A quem é que interessa este tipo de casos? O que é que se ganha com isto?
Olha, eu acho que só pode ganhar quem é vítima deste tipo de casos, porque quando isto se faz de uma forma civilizada, já é discutível, porque está-se a chamar a atenção para o candidato. Quando se faz da forma violenta e incivilizada, então está-se a dar argumentos a alguém que diz que é preciso lei e ordem, que é preciso respeitar, quer dizer, nós estamos a dizer que há ali um candidato que não respeita a democracia e depois são outros que vão desrespeitar a democracia. Isto não faz sentido nenhum.
Alguém, Judite, queres acrescentar alguma coisa?
É que o meu vencedor aqui é de facto André Ventura, não é? Ele tem sempre a bandeira de que isto, no fundo, o que eu quero dizer é que isto vem-lhe dar razão, não é? Ele consegue acenar com isto não é de facto um país democrático, porque não me permitem estar na política de uma forma que deveria ser, uma forma normal, ou seja, discutir opiniões ou fazer campanha da forma como Ventura tem feito, fê-lo claramente, e, na minha opinião, nos últimos tempos, perder votos. E isso também se reflete nas sondagens. E eu acho que é porque há um eleitorado que é um eleitorado de protesto, que quer fazer abanar as pernas do sistema, dos que estão sempre na política, mas que não concorda nem com metade do que Ventura diz. E não gosta de insultos. E, portanto, chamar a Jerónimo de Sousa ou dizer que Jerónimo de Sousa parece um avô bêbado terá sido, se calhar, uma das razões para esse eleitorado se afastar. Agora, com o que aconteceu em Setúbal e com a vitimização que Ventura pode fazer, no fundo, e dizer que os outros candidatos estão com medo, e portanto usar este momento a favor, fazer de coitadinho, eu acho que esses eleitores que estão na dúvida, enfim, que são os eleitores que recuam de uma forma e podem avançar de outra, vão pensar, este candidato está a ser acossado e este candidato merece ser apoiado. Portanto, para mim, isto só traz vantagens para André Ventura. E concordo com o Zé Manel, manifestantes zero, não é?
Portanto, ninguém alinha da tese de que isto pode ser uma construção até de próprios apoiantes de Ventura para o beneficiar e o vitimizar nessa perspectiva.
Se me permitem, eu não tenho nada que me prove que aquilo pode ser uma construção, mas também não ponho as mãos no fogo. E já agora, avançando, eu abordo este assunto, que é o mesmo pelo outro lado, pela outra face da moeda. Dando uma nota positiva a Ana Gomes. Porquê? Pela reação pronta e sem dúvidas que a candidata teve quando era muito importante que ela dissesse alguma coisa. E ela, rapidamente, às 4h57 no Twitter da tarde, isto foi logo depois de saber o que é que se tinha passado em Setúbal, ela escreveu: sou contra qualquer tipo de protesto violento contra qualquer candidato. Ninguém atua de forma violenta em meu nome. Ora bem, houve outras reações no mesmo sentido, Marisa Matias, Tiago Maia, mas era importante particularmente o que Ana Gomes dissesse, porque de facto os cartazes que eram empunhados por aquelas pessoas que estavam ali em Setúbal eram cartazes de Ana Gomes. E, portanto, podia dar a ideia de que aquilo era, enfim, uma ação qualquer, de alguma forma permitida ou pelo menos consentida por ela, mas este distanciamento é muito importante. E eu não sei, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu li, eu não sei quem eram aquelas pessoas que estavam ali, se eram manifestantes, se eram mesmo apoiantes de Ana Gomes ou não, se estavam ali apenas para se divertirem ou porque de facto não gostam do candidato André Ventura e terão algumas razões para isso, porque alguém lhes pediu, não sei, não faço a mínima ideia. Mas sei uma coisa, se alguém foi ali fazer aquilo para tentar apoiar Ana Gomes, é nada inteligente esse tipo de ato, é pouco ou nada inteligente. Porquê? Porque, de facto, transfere um ónus de uma ação violenta que tem que ser absolutamente impedida e não cabe numa democracia para uma candidata, o que é mau, é negativo para ela e permite, obviamente, como já disseram aqui o José Manuel e a Judita, a vitimização de André Ventura no penúltimo dia de campanha, só há amanhã mais um dia para discutir estas coisas. Enfim, e tudo aquilo de uma forma que nos pode levar, de facto, levar a ter algumas dúvidas. E por isso eu acho que este distanciamento de Ana Gomes é positivo, foi rápido, foi inequívoco, como se impunha, e acho que ela esteve bem nesta reação, e por isso dou-lhe um 14.
Dás-lhe um 14 porque consideras que, pelo menos, com este tweet de Ana Gomes, ela não prejudica a campanha, não se associa, corta completamente qualquer relação.
Não prejudica. Quando ela escreve, ninguém atua de forma violenta em meu nome, ela está a desautorizar pessoas que lá estariam, que se podia pensar que era em nome dela, porque empunhavam cartazes e só cartazes dela, o que eu acho que é logo à partida muito pouco inteligente, para quem vai fazer uma ação violenta e identificar-se com um lado muito concreto da barricada, é como ir assaltar uma casa e deixar o cartão de cidadão lá espalhado no chão, enfim, é pouco inteligente, ou então dizer adeus para as câmaras de videovigilância, e eu acho que ela fez muito bem em dizer que aquilo, ela não assina aquilo, não pode nunca ser associada a um ato daqueles.
Miguel Pinheiro, achas que alguém lucra eleitoralmente com o episódio de ontem em Setúbal?
Quer dizer, quem ganha com isto é André Ventura, mas quer dizer, longe de mim com isso estar a, quer dizer, a dizer que ganha com isso e então... O homem é que estava ali a fazer campanha e de repente começam a cair coisas em cima, não é? Não foi ele que andou a tirar coisas a si mesmo. É evidente que isto aqui, de alguma forma, pode ser usado por André Ventura para legitimar o seu discurso e por isso a campanha não lhe parecia estar a correr especialmente bem, olhando para as sondagens. A coisa não estava a ser espetacular. Não sei se isto vai mudar a tendência de voto, ou indicação de voto, se vai levar alguém no domingo a ir votar, até porque, enfim, temos que ver como é que as coisas vão correr no domingo. Ainda vamos ter, infelizmente, muitas mortes até lá, mas é evidente que Isto só beneficia André Ventura, não vale a pena estar a repetir.
Rui Pedro Antunes, isto pode ser a marinha grande André Ventura? Olá, passo Carla. O exagero. Bom dia.
Sim, eu creio que não irá tão longe, mas pode de facto ajudá-lo face às sondagens que estavam a cair. Mas há aqui um ponto sobre este assunto que eu não queria deixar cair, que é... Eu não sei quando é que nós, a sociedade em geral, os comentadores dos televisivos e todos os órgãos de comunicação social começaram a perder a fé e a confiança dos jornalistas que estavam no terreno. E alinham numa época de fake news, de que estamos a lutar diariamente por boa informação, as pessoas alinham muito rapidamente numa teoria da conspiração. E ontem, eu tendo lá três jornalistas no local, tínhamos o Diogo Teixeira Pereira, tínhamos o Miguel Santos Carrapatoso e ainda tínhamos o João Pedro Moraes, eles de facto passaram pedras ao lado deles, tiveram que se baixar, se não eram pedras eram sementes com areia, eram isqueiros, portanto foram arremessados objetos. E há teorias nas redes sociais, e que não são só nas redes sociais, de que aquilo foi um momento absolutamente fabricado, com uma total desconfiança dos repórteres que estavam no local.
E não
ia
foi.
Dizer que, ia dizer, eu não sei se foi ou não, Carla, não sei se foi, mas sei que a tirar este tipo de suspeições, se houver alguém que amanhã vai lá àquela zona, que fale com alguns dos manifestantes, que tente perceber o que se passou, agora dizerem que houve infiltrados, que aquilo foi montado pelo Chega, da mesma forma que eu disse aqui, que foi uma fantasia completa, aquela ideia da espionagem de André Ventura, eu não sei onde é que vão buscar logo 20 minutos depois, que aquilo foi tudo fabricado e que o Ventura está a seguir o Bolsonaro na questão da facada. Quando nós temos jornalistas no local com quem, de facto, passaram pedras ao lado, que assistiram àquilo e que, de facto, já têm alguma experiência de andar há 2 semanas na estrada e não se aperceberam que houvesse apoiantes do Ventura no meio daquelas pessoas a atirar pedras. Quer dizer, parece tudo surreal. E isto não é uma tese que eu ouvi num fórum de maluquinhos, não é? É uma tese que decorre por pessoas com responsabilidade. E eu não consigo compreender isto. Quando é que nós perdemos a fé nos nossos jornalistas que estão no local e que nos contam o que se passou? Claro que pode haver uma parte da história não contada, mas como é que as pessoas podem dizer que isso aconteceu ou que de facto aquilo foi tudo fabricado e montado e as câmaras posicionaram-se a pôr em causa o trabalho dos jornalistas todos? Não consigo compreender. E ontem era sobre uma pedra da calçada. É que é assim, de facto, o estado daquele chão estava lastimável, o que prova a necessidade de Tino de Rãs, pelo menos na sua versão de calceteiro. Se estivesse ali em Setúbal, isto não tinha ocorrido. Mas havia vídeos de que a pedra da calçada que a TVI filmou no momento em que, porque o segurança do Ventura esperta, aponta para o chão para uma pedra da calçada, pá, e o câmara tem aquele impulso de filmar a pedra. Depois já havia muitos vídeos que estava lá aquela pedra da calçada antes. Então isso só significava que havia infiltrados do Ventura, que as televisões posicionaram para parecer que o Ventura estava a ser alvo de ataque. Mas quer dizer, é um nível de deriva que eu não consigo compreender, a descredibilizar completamente os jornalistas que estavam no local. E eu acho que isso é inaceitável. E logo aí eu podia esperar isso do Chega TV, mas não podia esperar isso de outras pessoas que diariamente comentam nas televisões, que ocupam o espaço público e que têm responsabilidades, que também são jornalistas, a questionar aquilo que os jornalistas que estavam no local viram. E isso eu acho inaceitável. Acho até o pior desta situação toda.
Muito bem, fica essa reflexão.
Desculpa a minha indignação.
E ficou o momento de indignação do Rui Pedro Antunes. Miguel Pinheiro, e o teu vencedor, quem é?
O meu vencedor, olha, é a boa cinematografia. Porque,
então.
Porque ontem fez-me lembrar, a Ana Gomes fez-me lembrar um filme, né? E aquela coisa do querida encolhi a campanha. Ana Gomes transformou a sua campanha presidencial numa campanha interna à liderança do PS. Aliás, com esta coisa de apoiar, Ana Gomes veio a encorajar Pedro Nuno Santos a avançar para a liderança do PS. Como se alguém quisesse saber disso neste momento, como se alguém quisesse saber de Pedro Nuno Santos, quer dizer, ele que resolva, mas é a etapa antes de se preocupar.
E os transportes.
Com o PS e os transportes. E acho que a melhor forma de descrever Isto foi feita, obviamente, no Observador. Não sei se pelo Rui Pedro é possível, ele já assumirá os louros, se for o caso disso. Nós temos uma pequena rúbrica que é a campanha em GIFs, e o GIF que nós escolhemos para retratar isto que aconteceu ontem é uma imagem que já circulou, não é? Que é um basquetebolista da NBA com 2,5 metros a pegar no filho com meio metro, a pegar nele e aí levá-lo para ele poder encestar, meter a bola dentro do cesto. Então, temos aqui a Ana Gomes, que tinha até agora 2,5 metros a pegar num Pedro Nuno Santos de 50 centímetros para o ajudar a meter o cesto e mostrar que é crescido. Agora, o que perde é a campanha presidencial. Fica a ideia de que Ana Gomes, de que esta campanha foi apenas um instrumento nas lutas internas do PS. E
Então,
se calhar por isso é que tem tantos problemas em conseguir os votos dos socialistas, como mostram as sondagens. E,
quanto é que
portanto,
isso vale em pontos?
eu não vou dar um zero, que eu não faço essas coisas.
Nunca fizeste.
Tu és um professor generoso, um professor.
Então não.
Eu vou dar, enquanto cofio a barba de um sete.
Um sete para
Confio a
Ana
barba.
Gomes.
Uma barba imaginária.
Mas o sete já agora é para quem? Para Ana Gomes ou para Pedro Nuno Santos?
Não, o sete não é 7 centímetros, portanto não é para Pedro Nuno Santos, é para Ana Gomes.
Aqui vai então um sete generoso do Miguel Pinheiro. Rui Pedro Antunes, já bebeste o teu chá de camomila? Já tens o teu
Já está
vencedor?
tudo bem,
Já
já
está tudo bem agora?
está tudo bem, já está tudo bem. Peço desculpa.
Não, precisavas deitar isso cá para fora, acho que fizeste muito bem.
Quem é o teu vencedor, Rui Pedro?
O meu
Até se esqueceu.
vencedor é um perdedor. É um
Obrigado,
perdedor, e vou
também.
ser rápido porque tirei pouco. Ah, é verdade, sim, a escolha do GIF foi minha, mas também temos um trabalho diário de montagem desses GIFs da Ana Raquel Damas, e não posso ficar sozinho com os louros desse momento dos GIFs da campanha. Relativamente ao perdedor, a minha escolha é Marcelo Rebelo de Sousa, com um 7, porque eu acho que a certa altura do mandato, mesmo depois de momentos difíceis, como Pedrógão, etc., eu acho que ficou a sensação em alguns momentos que Marcelo Rebelo de Sousa podia limpar completamente se fosse recandidato. Mas ele começa esta campanha, ou pelo menos os meses, a pré-campanha, a sonhar com o tal resultado de Soares, e eu acho que ele está muito, muito longe disso, e por culpa própria. E eu vi uma coisa, comecei a ver uma coisa. Eu acompanhei Marcelo na campanha de 2016, não é comparável, porque nessa altura foram 15 dias e foram muito intensos, mas ao vê-lo agora, da percepção que tenho, não estou no terreno naturalmente, ele cruza-se com pouca gente, mas quando as pessoas cruzam com ele, parece que estão fartos de Marcelo Rebelo de Sousa, ou pelo menos olham para ali como uma figura que também representa a gestão da pandemia, que de facto deixa as pessoas muito impacientes e muito indispostas. E, portanto,
Ele assumiu
nesse
isso na
aspecto.
conversa com Rita Tavares, não foi, Rui Pedro?
Sim, disse que ele ia ser julgado,
Sim.
e claro, é uma análise interessante vinda de Marcelo, que são as primeiras eleições, é o primeiro a ir a votos da pandemia. Ou seja, podia ao calendário ter calhado, sei lá, a pandemia podia ter aparecido num ano de legislativas, não apareceu. Apareceu num ano que antecedeu presidenciais, e vai ser ele o primeiro a estar na Berlinda, e ele acha que vai ser castigado por isso, porque de facto, em vários momentos, partilhou a gestão da pandemia com o primeiro-ministro, e nesse aspecto eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma nota negativa, porque sonhou ter o resultado de Soares, e se tiver ali se for o melhor da direita de sempre, o melhor resultado da direita de sempre, já pode cantar a vitória. Quanto a isso, eu acho que não é difícil, mas por outro lado, está longe de ser aquele presidente mesmo que todos os portugueses votam, desde de várias estratos sociais e de várias idades. Acho que deixou de ser. Aliás, acho que Marcelo, que foi cool para os jovens, deixou de ser um presidente dos jovens ao longo destes anos, porque, com base naquilo que eu dizia ontem, eu acho que ele não se atualizou e não procurou saber como é que eram as novas gerações.
Já agora, Rui Pedro, sobre esse Sobre esse clima que Marcelo também já desperta, ontem houve um daqueles episódios, penso que foi no Porto,
vi as
televisões, daquela senhora, exatamente, daquela senhora que a protestar, a dizer que votava na Gomes e estava ali a protestar, que tinha
votado em Marcelo e que agora ia mudar para Ana
Mas
Gomes.
Ela estava a traçar um traço negro daquilo que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde nos dias que correm, que tem uma consulta adiada há dois anos, que
precisa
tem uma cirurgia, precisa de cirurgia, também está adiada, e Marcelo só lhe conseguia dizer sucessivamente: ó, minha senhora, ponha a máscara. Portanto, está ali uma senhora a queixar-se da falta de cuidados básicos de saúde, que agora o acesso é pior ainda, e o Presidente está muito preocupado com a máscara que ela não tem, que obviamente devia ter, mas há aqui de facto uma desproporção entre aquilo que são as respostas que se conseguem dar no terreno e aquilo que as pessoas querem ouvir e os problemas reais das pessoas. E acho que esse momento que eu vi ontem nas televisões é muito simbólico a esse nível.
Posto isto, Judito, tu ontem insinuaste, e não tivemos muito tempo de abordar, a possibilidade de poder haver uma segunda volta, sobretudo se a abstenção for elevada como se espera.
Exatamente.
Isso parece-te que podemos efetivamente caminhar para aí, ou ainda é uma hipótese académica?
Eu acho que é uma hipótese académica, mas repara, ontem a questão da dramatização que Marcelo Rebelo de Sousa fez foi exatamente nesse sentido. No sentido, ele sabe que está colado à forma como o governo gerou a pandemia, e eu ontem dizia a questão também de as pessoas, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa tem que contar com os votos dos mais velhos. E os mais velhos provavelmente não querem sair de casa no domingo. E depois podem ainda pensar que, bom, pode não ganhar por muito, mas está a ganho, não é? Portanto, também não vai fazer falta. E isto é, de facto, aquele caldo que pode prejudicar e muito Marcelo Rebelo de Sousa. E depois há uma coisa... Acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem ficado triste na rua, porque esperava, ainda assim, mais calor humano das pessoas, maior reconhecimento, e eu acho que a sensação que dá é que já há pessoas que não gostam de mim, e eu acho que isso tem custado muito.
Parece
a Marcelo.
Parece Bernie Sanders na tomada de posse de Joe Biden, ali sentado sozinho.
Olha, a mim faz-me lembrar Mário Soares na campanha.
Eu queria chamar a atenção para um aspecto, que é, as sondagens ainda são muito generosas para Marcelo, todas o colocam mais perto dos 60% do que dos 50%, portanto nenhuma... olhando para elas, diríamos, não há cenários de segunda volta. Mas eu chamo a atenção para para alguns detalhes importantes. O primeiro é que as sondagens, quase todas elas têm trabalhos de campo realizados antes deste pico desta semana. Portanto, ou no fim de semana, ou antes do reconfinamento, todas antes deste fechado das escolas, todas antes deste, digamos, apertar do sentimento de que isto está mal. Portanto, a percepção pública mudou muito nas últimas 48 horas, direi eu, e não sei o que é que vai mudar daqui até domingo. Pode ainda mudar bastante mais. E, portanto, acho que temos de ter isso em consideração. E depois, as sondagens nunca, nunca apanham a abstenção. Nunca. Eu nunca vi elas apanharem a abstenção.
É verdade. Por isso,
habitualmente, quem é mais prejudicado nisso? Quem vai à frente?
Claro.
Eu acho que era muito útil haver uma segunda volta entre Marcelo Rebelo de Sousa / António Costa e Ana Gomes. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa têm que dar muitas contas e prestar muitas contas das decisões desastrosas que têm estado a tomar desde o Natal. O lugar onde nós estamos agora deriva diretamente destas decisões desastrosas, e infelizmente em Portugal os responsáveis políticos só se sentem na obrigação de prestar contas quando estão a ir a votos. E portanto eu acho que se calhar era muito útil Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa perceberem que isto não pode ser assim.
Eu infelizmente acho que António Costa não vai estar a prestar contas na segunda volta.
Não sei.
Basta estar Marcelo.
Eu acho que ele sentirá. Claro. Acho que ele sentiria.
Mas o que estão a dizer é que uma votação mais baixa de Marcelo é um castigo a António Costa? Pode haver essa relação tão, tão direta? No último minuto.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que normalmente as pessoas votam com a carteira e desta vez vão votar com a saúde. Uhum. O voto refletirá a forma como as pessoas poderão achar. Se Marcelo tiver uma boa votação, pensarão, enfim, não há muito a fazer, olha, isto é um drama, eles não poderiam ter feito nada de muito melhor. Se Marcelo Rebelo tiver uma votação complicada, é porque as pessoas começam a achar que já é demais, que já são erros a mais.
Vamos esperar, então, já não falta muito tempo. Amanhã, o José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, o Rui Pedro Antunes, o Paulo Ferreira e a Judite França vão ficar em casa a refletir.
Todos a refletir.
Segunda-feira, voltam para mais um Vencedor É.